Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra, nos principais tocadores de áudio. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas. Também é possível assistir a este e a outros programas no nosso canal no YouTube e pelo app Cultura Play. Estamos em março e, como temos feito nos últimos anos, o Roda Viva preparou uma programação especial para celebrar o mês da mulher. Neste ano não tinha outra mulher para abrir essa programação, porque não é exagero dizer que 2024 marca o renascimento desta mulher que enfrentou um turbilhão no ano passado, ao descobrir e tratar um câncer no intestino e, ao mesmo tempo, ter de dar uma guinada na vida pessoal. E ela fez tudo isso botando a cara, como sempre fez ao longo dos seus quase 50 de vida e mais de 30 como pessoa pública. Desempenhando múltiplos papéis de cantora a empresária, o resultado é que tanta coragem foi uma onda de solidariedade e amor que culminou com a cura no terreno da saúde e a virada de mesa no plano pessoal. Também a consagração artística vivida no camarote de Salvador, no Expresso 2222, do qual ela é anfitriã e este ano foi saudada por todo mundo. Eu vi porque eu estava lá. Sim, ela é filha do orixá imortal Gilberto Gil. Mas hoje nós vamos conversar pela primeira vez no Roda Viva com a primeira e muitas Preta Gil.
Preta Maria Gadelha Gil Moreira nasceu no Rio de Janeiro em agosto de 1974. Tem a música na própria história. É filha de Gilberto Gil, afilhada de Gal Costa e sobrinha de Caetano e Maria Bethânia. Começou a carreira na publicidade como produtora. Em 2002, estreou como cantora. Quando eu te vi, que te conheci, não quis acreditar na solidão e nem que mais em nós dois. O primeiro álbum, Preta Por Ter, teve a marcante capa na qual aparece nua. Participou como atriz em novelas, no cinema e no teatro.
Você não confia em mim, não, é? Não confia, não. De hoje para amanhã eu resolvo seu problema. Deixa comigo, deixa comigo.
Também participou como apresentadora em programas de TV e rádio. Como empresária, é sócia da Liga Entretenimento e da Mind. Preta Gil acaba de lançar o EP De Volta ao Sol para celebrar a volta por cima nas adversidades da vida.
Ela é seu passado, presente, futuro e tal. Tua alma é de carnaval.
E em breve lançará um livro contando um pouco mais sobre sua história.
Para entrevistar a Preta Gil neste Roda Viva especial, a nossa bancada de hoje conta com Luanda Vieira, jornalista e apresentadora do podcast O Corre Delas. Joana Dale, editora assistente da revista Ela, do jornal o Globo. Preto Zezé, conselheiro da CUFA Brasil. Paola Deodoro, editora sênior da Marie Claire. E Atílio Bari, apresentador do programa Persona aqui da TV Cultura. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso querido Luciano Veronese, neste dia que também é especial para a gente, porque faz um ano que perdemos o nosso Paulo Caruso, então hoje também é uma homenagem para ele. Boa noite, Preta. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente hoje. Eu sei que sua vida está bem corrida.
Uma honra. Eu diria um sonho também estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Vera. Estou muito feliz mesmo.
E a gente também. Bom, como eu disse, eu estava lá em Salvador e eu fiquei bem impressionada como você foi saudada por todos, um carinho muito grande, uma reverência a você pelo que você viveu, mas também pela artista e a empresária que você é e pela importância que o Camarote Expresso 2222 tem para o Carnaval de Salvador. Queria saber para você como foi viver esse momento de consagração depois de tudo que você passou no ano passado.
É um momento muito emocionante, né? Pensar que ano passado eu estava naquele momento, começando a quimioterapia, muito debilitada, emocionalmente, fisicamente, poder ficar assistindo os amigos pela televisão ou pelo Instagram, enfim, pelas redes sociais, mandando beijo, passando no camarote, eu não estando ali, mas mandando beijo. Então, eu lembro que eu foquei muito. Eu falei, mas ano que vem eu vou estar lá, mas ano que vem eu vou estar lá. Eu ainda não voltei plenamente, mas eu estava lá e pude receber esse carinho, esse amor pessoalmente, né? Porque a gente recebe pelas redes sociais, pelos amigos, pelos fãs, mas quando você vê aquele amor solidificado, né, materializado em beijo, em acenos, e eu rezei por você, todo mundo, assim, as pessoas passavam ali na frente do camarote, eu rezei por você, isso é... Eu não romantizo essa doença e esse tratamento em nenhum momento, porque só quem passou sabe como é difícil. Mas essa onda de amor, todo esse amor que eu recebi durante o tratamento, que eu continuo recebendo, é muito bonito. É bonito de ver. E é um quentinho, assim, né? Um acalanto no meio de tantas dificuldades.
Tá certo. Preto Zezé?
Primeiro, eu tô feliz demais de te ver aqui, né? Acompanhar um pouco desse processo aí. Essa sua trilha, e eu queria saber, você que se engajou em tantas causas, queria saber como é que você está atualmente, assim, como é que está a vida, a saúde, a cabeça, e se você também pretende se engajar futuramente em alguma campanha, já que muitas mulheres, inclusive, não conseguem nem sequer chegar a um diagnóstico sobre um problema tão sério como o câncer.
Sim, bom você perguntar isso, porque eu vim de azul, porque a gente está em março, que além do mês da mulher, também é um mês de conscientização e prevenção do câncer do colo retal, que foi o câncer que eu tive no reto. A gente fala pouco sobre o câncer colo retal, porque é um pouco tabu falar da região onde o câncer se dá. Eu senti isso quando eu adoeci, eu sentia que as pessoas evitavam falar que eu estava com câncer no reto. Falavam, não, você está com câncer na parte final do intestino. Não, eu estava com câncer no reto. E esse mês de março é o Março Azul, é um mês de conscientização e prevenção aqui no Brasil, no mundo todo. Mas aqui no Brasil a gente fala pouco sobre isso e eu tenho falado muito sobre essa problemática, sobre esse câncer, porque ele me acometeu, mas ele acomete a muitas pessoas. E a cada dia mais gente tem câncer colo retal. Eu acho que isso é muito fruto de uma geração nossa, assim, minha, da minha idade, que é um pouco, a gente, né, pagando um pouco o preço dos nossos hábitos alimentares e de estilo de vida, mas a gente tem que, a gente consegue, com um diagnóstico precoce, tratar como foi o meu caso. Assim, olha que o meu caso, o meu tumor, ele era bem grande, ele já era bem extenso, tanto é que eu tive que fazer químio, rádio, para diminuir, para poder operar. Mas se a gente faz, por exemplo, a colonoscopia, que é um exame que a gente, todo mundo tem um pouco de medo, também tem tabu, e as pessoas fogem desse exame, a gente consegue detectar um tumor, um câncer no reto ou no colo precocemente e tratar, e aí o prognóstico pode ser como o meu foi, né, de cura. Então, eu falo muito sobre isso, sobre os sintomas, o que eu senti. E muito por isso eu optei por não me isolar e não viver a minha cura isoladamente. Eu fiz questão de falar para as pessoas pela questão mesmo do alerta, né, para todo mundo. Assim. E eu ouço de muita gente, de médicos, de pessoas, eu fui fazer o exame porque eu vi o seu caso, aumentou o número de exames no hospital ou no consultório. Então, é uma coisa que todo mundo, todas as pessoas, a partir dos 45 anos, devem fazer o exame. Se você tem algum caso na família, se seu tio, sua mãe teve com 50, faça com 40. E assim a gente vai conseguir salvar mais vidas, graças a Deus, como foi o meu caso.
Muito bom. Luanda.
Preta, que honra. Eu torci muito para você estar sentada aqui hoje. E, para começar, eu destaquei uma frase de um livro que chama Pequena Abelha, que tem a ver com a minha pergunta. Abre aspas. Temos que ver todas as cicatrizes como algo belo, combinado? Porque, acredite em mim, uma cicatriz não se forma num morto. Uma cicatriz significa eu sobrevivi. E eu trouxe essa questão da cicatriz porque quando você posta uma foto de biquíni, por exemplo, as pessoas criticam.
E eu queria que você falasse sobre a importância de ressignificar narrativas, porque o que você tem feito é tirar a cicatriz do lugar da vergonha e colocar a cicatriz num lugar de vitória. E essa pergunta, ela vale para todas as coisas que você ressignifica. Então, qual que é a importância disso?
Eu acho que são várias camadas de importância. Acho que a primeira de todas é a gente deixar de ser refém desses rótulos e desses estigmas que foram impostos por uma sociedade patriarcal que faz com que a mulher o tempo inteiro se sinta diminuída, se sinta, enfim, todas as opressões que a gente sofre. A questão, para mim, fundamental é a liberdade. Eu quero usar biquíni, eu quero poder ir à praia e poder postar como eu postava antes da cicatriz, a minha vida, eu tenho 50 anos de idade, eu ainda vou viver muito. Eu vou me privar de me mostrar porque eu tenho uma cicatriz? Não, como você disse, a cicatriz, ela se dá num corpo vivo. Eu estou viva, então se ela existe, é sinal de que eu passei por uma luta, eu venci, e a cicatriz, ela é o símbolo dessa vitória, né? Então, além de expor, eu amo as minhas cicatrizes. Aparece essa que é a do catéter, onde eu fiz toda a minha quimioterapia, mas eu tenho uma na barriga, eu tenho a cicatriz da bolsa de ileostomia. Eu acho que é vida, a cicatriz é vida, é sinal de muita beleza. E eu, realmente, eu faço essas fotos por uma, como você disse, eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu tento ressignificar a minha existência, porque, né, são muitos preconceitos que eu já passei. E toda vez que eu me deparo, eu falo, gente, olha eu aqui mais uma vez, tendo que passar por isso, e aí vem a questão da representatividade, a quantidade de mulheres que me escrevem, que falam comigo por mensagens, ou na rua, obrigada, eu tenho uma cirurgia, eu tinha uma cesárea, eu tinha uma cirurgia que eu nunca mostrei, eu sempre usei maiô e tapei, você me ajudou. Vamos se libertar? Eu acho que muito da minha existência passa por aí, assim, em me libertar, porque as minhas amarras são imensas, são enormes, mas ajudar também outras mulheres, outras pessoas, homens, enfim, a se libertarem também. Então, eu acho que é assim que eu vejo as minhas cicatrizes.
Obrigada. Paola.
Preta.
Tá assim, né, gente? Oh,
eu sou completamente apaixonada e muito grata, né, por ter visto muita coisa de perto.
Sim.
Enfim, a minha entrevista foi bem no início do seu tratamento.
Foi.
Em que a gente via uma fragilidade, assim, que estava aqui, né, grande em você. E a partir do momento que o tratamento foi avançando, a gente foi vendo essa fortaleza, essa loucura. E é outra pessoa hoje, né? Já é outra pessoa. Ainda bem, graças a Deus. E aí eu queria falar sobre um outro tabu, que você é a rainha dos tabus, que também você falou de uma maneira muito, muito aberta, durante o teu tratamento, e que também foi um pouco decorrência de umas conversas que você teve com seu pai,
uhum.
Que essa pessoa
criou,
né, que, enfim, que nos ensina todos os dias, imagina para você, que era sobre a morte,
sim.
Né, vocês falavam, conversavam sobre essa possibilidade, que é uma coisa que a gente não fala,
não.
Né, a gente morre de medo, tem gente que não fala a palavra. E eu queria saber se hoje, nesse lugar, essa outra preta, vendo isso de uma distância maior, como que você enxerga essas conversas que vocês tiveram? Se antes elas eram mais assustadoras, hoje elas já têm um outro lugar para você? O que que ficou em você, de fato, né, de tudo isso? E como é viver depois dessa experiência, assim? É mais intenso? É mais alegre? É mais fácil? É mais verdadeiro?
Pois é, meu pai, ele já tem uma maneira de lidar com a morte há muitos anos diferente da gente. Aqui, a gente, por uma cultura ocidental, a gente é um tabu, ah, meu Deus, a gente não fala sobre a morte. Meu pai sempre falou, inclusive ele tem uma música chamada Não Tenho Medo da Morte, que é muito forte, e eu me lembro que logo no começo eu estranhava, mas eu também estranhava Se Eu Quiser Falar com Deus, enfim, outras músicas que ele aborda esse assunto. Quando eu tive a septicemia, no começo do meu tratamento, eu ainda estava fazendo quimioterapia, ali foi um divisor de águas muito importante na minha vida, porque, de fato, eu tive uma experiência de quase morte.
Uhum.
Eu fui ressuscitada pelos médicos, eu voltei. E quando eu passei por essa experiência, meu pai foi me visitar no hospital. Eu estava muito debilitada, eu ainda estava correndo risco de vida, eu ainda estava muito fragilizada. E ele falava assim, se conecte com a natureza, aquele jeito dele. Uhum. A vida tem um fim, a finitude. Ele falou um monte de coisa que na hora, obviamente que eu não entendi, porque é sempre assim com ele, no primeiro momento.
Tem que elaborar, né?
Você tem que, pelo amor de Deus, me dá aí 2 minutinhos, Gilberto Gil, pra
assimilar. Deixa eu assentar.
O que você tá falando, né? Tipo, tá bom, tudo. Mas ele, de uma maneira muito poética, muito humana e muito afetiva, afinal de contas, era a filha dele que estava ali deitada na cama, ele falou sobre eu encarar a morte, sobre eu a possibilidade, sim, de que a finitude poderia estar chegando para mim e que eu não tivesse medo. Obviamente que eu fiquei apavorada. Mas refletindo naquelas noites, naquelas madrugadas ali, enfim, muito difíceis, numa UTI, eu fui me conectando com essa energia, sim. A energia da morte, ela é de vida também. A gente só morre porque a gente vive, né? Então, se a gente morre, é porque a gente viveu. Então, eu comecei a pensar, porque era uma realidade. Eu tinha muito medo, não sabia. Eu sempre tive fé e sempre fui muito positiva em relação ao tratamento. Mas o baque da sepse foi muito grande e eu ainda tinha mais de, sei lá, tinha mais de 10 meses pela frente de tratamento. Então, eu comecei a lidar com isso. Eu te digo que mudou, porque hoje eu tenho menos medo da morte. Eu não estou que nem ele ainda, não tenho medo da morte. Eu ainda tenho um pouco. Na verdade, não é nem da morte em si. Eu tenho medo de não viver, por exemplo, de não ver minha neta crescer. Isso é uma coisa que me angustiava muito, mas eu digo isso para ela, para a bichinha, tadinha, 8 anos, tendo que carregar esse peso. Eu falo, eu me curei por sua causa, mas não só por ela, pelos meus sobrinhos, meus afilhados. Criança, né? A gente quer ver crescer. Mas eu acho que mudou, sim, a minha percepção em relação à morte. Acho que eu tenho uma calmaria, assim, não é uma coisa que me tire o sono nem me angustie. Por isso, eu cuido muito melhor da minha saúde hoje também, para que eu tenha uma vida longeva, para que eu possa viver até quando Deus quiser, mas que seja, que Ele queira que seja...
Que Ele queira muito.
Ele quer, eu acho também. Eu conversei bastante com ele também, ele me disse, olha...
Chegaram nesse acordo.
Chegamos nesse acordo. Você ainda vai viver muito.
Joana.
Eu acho que não tenho mais aquela angústia, porque a gente tem, né? Mas a doença, ela humaniza de verdade a morte. Ela te aproxima muito da morte e você faz uma desconstrução, né?
Até disso.
Desse tamanho.
Jô.
Oi,
Jô. Boa noite.
Boa noite.
Às vésperas do Carnaval de 2020, numa matéria que você fez para a revista Ela, sobre o Bloco da Preta, você falou: a mulher não volta mais para a cozinha, o gay não volta mais para o armário e a gorda não volta mais para a clínica de estética ou para o consultório de emagrecimento. Fazendo um balanço de 4 anos para cá, tivemos muitas vitórias, eu acho, né? na luta contra o machismo, na luta contra a homofobia e na luta contra a gordofobia. Eu não vejo tantas vitórias assim. Eu acho que as mulheres, principalmente essa pressão para as mulheres estarem dentro desse padrão de beleza, eu acho que foi aqui essa luta de tantas que você levanta e que você está lá, foi a que teve menos vitórias. Você concorda?
Acho que sim, porque talvez seja a mais difícil no ponto de vista da estrutura dessa mazela na sociedade. São muitas camadas, literalmente, até a gente chegar nesse ponto, mas a gente vai falar sobre isso. Quando você estava falando aí no começo, você falou, a mulher não volta, a mulher não... Eu diria que, de lá para cá, eu penso que ela volta se ela quiser. A gente faz o que a gente quiser. A gente não vai fazer, como eu falei, a mulher não volta para a cozinha, o gay não volta para o armário, ou a gorda não volta para um espartilho, se ela não quiser. Mas como é que a gente dá ferramentas para essa pessoa não querer nada disso? Essa que é a questão, né? Então, a gente fala do empoderamento, a gente fala das lutas, a gente fala sobre o coletivo, sobre falar abertamente sobre essas questões, isso tudo ajuda. Mas é tão impregnado na gente a questão da gordofobia e é tão normalizado, porque é normalizado, a gente está aqui num jantar, conversando, sua tia vai ser gordofóbica com você, seu marido vai ser gordofóbico com você, de uma forma que estão brincando.
Oh, brincadeirinha,
é brincadeirinha, cuidado. Mas é naturalizado a gente chegar num ambiente, a pessoa fala, emagreceu, hein? Como se fosse um elogio. Não, não é um elogio. Você não sabe o que aquela pessoa está passando, né? Então, hoje a gente fala muito sobre a gente não falar do corpo, a gente não falar do corpo do outro, de maneira nenhuma, nem se está magro, nem se está gordo, nem se está azul, se está amarelo. Não fala, não é o seu corpo. Você não fala do outro. Você quer falar de você, você fale. Mas isso é uma coisa que a gente fala hoje em dia, a gente vem dessa desconstrução, eu estou aí dessa luta há muitos anos. Mas é uma coisa que ainda está muito impregnada e o machismo, ele infelizmente, ele nos afeta de uma forma que nós, mulheres, reproduzimos o machismo, né? Então, e todas essas mazelas, esses preconceitos, eles foram criados por uma sociedade que quer restringir a mulher a um lugar, a um corpo, né? A um formato, a um ideal. E que a gente já vem há anos desconstruindo isso. É, mas ainda temos realmente uma luta pela frente. Uhum. Mas eu sinto que a gente, ao contrário, assim, acho que não chegamos no ideal, longe. Mas acho que avançou. Eu, quando me lembro dessa capa do disco em 2003, que é do Pret-a-Porter, e a loucura que foi, até as pessoas que pensavam em me apoiar não sabiam como. Porque elas não sabiam como elaborar um elogio a um corpo gordo. Elas não sabiam, tipo, não tinham noção, assim. Tipo, você tá... Ninguém achava linda. Não tinha linda. Você tá linda na capa do disco. Era, achei corajoso. Achei... Mas o linda não achava. É uma dificuldade. A gente tá evoluindo. Eu já tenho um olhar, não só pro meu corpo, mas para corpos maiores que os meus. Sim, de achar bonito, de achar belo, mas aí são tantas... É tão complicado esse assunto, porque aí as pessoas, elas acabam se baseando na questão da saúde. Eu estou falando de saúde, eu não estou falando de...
É justificativa.
De justificativa, eu não estou falando. Eu sou uma mulher hoje super saudável, tenho uma vida super regrada, com alimentação, exercícios físicos, etc., mas a da minha composição física ser maior. Eu não vou ficar magra, esquálida, não vou, não faz parte da minha natureza, do meu biológico. Então, assim, não tem a ver com saúde, não é sobre saúde. A pessoa que se faz e que se apega a esse viés da saúde, ela está querendo justificar o preconceito dela, né? Nunca foi sobre saúde, é sobre preconceito mesmo.
Atílio.
Bem, Pretá. Para além de tudo isso, das suas fragilidades e da sua vitória recente e tal, você é uma mulher que há muito tempo inspira uma legião de mulheres, né? As pessoas se olham para você, prestam atenção no que você fala, se inspiram nas suas ousadias e tal. E você se tornou um símbolo do empoderamento feminino, uma expressão que já está até um pouco gasta, mas que representa algo que é muito importante mesmo, de verdade. Isso acarreta responsabilidades. Serás eternamente responsável por aquilo que conquistares, né? Antoine de Saint-Exupéry. Quando foi que você percebeu que você tinha essa representatividade? Você estava falando aí, por exemplo, do disco de 2003, que já embutia ali uma mensagem, já tinha ali uma bandeira. Que cuidados você toma na sua vida com relação a isso?
Então, ali em 2003, quando eu fiz aquele disco, eu costumo dizer que eu era pretinha no País da Tropicália. Não tem Alice no País das Maravilhas, eu era pretinha no País da Tropicália. Eu achava que eu estava sendo super, como diria minha tia Betânia, avante. Que eu estava sendo, sabe, assim, moderna. Que eu estava fazendo uma coisa super artística. Na época, quem fez aquela capa comigo foi o Fernando Zarif, meu grande amigo artista plástico, e a Vânia Toledo, que era uma fotógrafa que eu... amo o trabalho dela até hoje, justamente por ela ter sido uma fotógrafa de registrar muitos nus, né? E eu não fui para fazer aquela foto nua proposital, eu estava, inclusive, de roupa na casa da Vânia, fazendo as fotos, mas eu olhei e falei, ai, não, achei careta para um primeiro disco, pedi para ficar nua, ela falou, claro, fica nua. E aí eu fiquei e fiz, e foi um rebuliço. Eu não tinha a menor noção do que eu ia causar nas pessoas, tanto de bom quanto de ruim. Eu não fiz essa matemática, não fiz esse cálculo, não calculei risco nenhum. Eu somente fui, e fui pela minha vontade artística de querer. Depois, conforme foram vindo tanto as coisas boas quanto as ruins, né, as críticas, aos poucos, essas pessoas que não sabiam elaborar ao certo como elas tinham gostado daquela minha atitude ou como elas tinham visto o meu corpo, elas começaram a surgir. Ali, aqui, uma comunidade no Orkut, eu lembro que tinha uma comunidade, tinha que odiava a Preta Gil, mas tinha que amava a Preta Gil também. Isso sempre existiu e sempre existirá, pelo que eu já compreendi da minha existência. E aí eu comecei a ler depoimentos e relatos de mulheres, de pessoas, obrigada, você me ajudou, eu não... Porque também eu um pouco ingênua, uma ingenuidade com uma ansiedade que é quase uma nitroglicerina pura, esses dois elementos juntos não combinam. Eu também me expus muito naquela época porque eu falava muito, eu falava de uma maneira diferente. Primeiro, eu tinha menos idade, menos maturidade e uma ansiedade. E eu achava que realmente jornalista eram meus amigos, como eram, né? Eu tinha tantos amigos dos meus pais, da minha família. E aí eu lembro que quando eu lancei o álbum, eu também dei uma entrevista para a revista Trip na época, que eu falava abertamente sobre a minha bissexualidade, sobre meus desejos. E era uma coisa assim que até hoje, quando eu leio, a entrevista me choca. Assim, porque o Fernando Luna, que foi o jornalista da época, ele também não tirou os palavrões que eu falei. Então era palavrão para tudo que é lado. Então eu dei um pouco de material assim, para... Na época, eu, antes de vivenciar isso, eu falava para as pessoas caretas, né? Porque era um pouco o que eu ouvia em casa, né? O que era o que eu ouvia na minha família. E não é só sobre caretice. É sobre uma sociedade que é conservadora mesmo e que não quer ver corpos gordos, desnudos ou fora do padrão se mostrando, não quer ouvir uma preta, uma mulher negra, gorda, livre, falando sobre sua sexualidade. Isso tudo eu fui entendendo, vivendo.
Mas isso faz com que você se policie um pouco mais hoje ou não?
Não, eu acho que não me policio, não. Ao contrário, assim, eu quero cada vez mais me entender, me compreender para me revelar. Mas primeiro eu preciso eu me entender, eu me compreender, eu, uhum. Né? Antes era aquela coisa para fora, querendo mostrar, verosmente, falando. E eu entendi que... não era assim que a banda ia tocar. Sim. Eu precisava eu vivenciar, eu me transformar. E hoje, na minha plenitude, assim, eu consigo ser muito eu, uhum, e falar abertamente sobre tudo que eu penso e sinto.
Então, com isso, a gente fecha o nosso primeiro bloco dessa conversa maravilhosa. Tem outros quatro ainda por vir. Não sai daí, que a gente volta já já com a Preta Gil. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe a Preta Gil. Preta, o Atílio falou no bloco passado sobre responsabilidade por você ser uma grande influenciadora, mas você também atrai essas paixões e muitas vezes muito hate. Um dos episódios mais recentes, que eu ainda não te ouvi falar a respeito, envolveu a Mind, uma das suas empresas, que é uma empresa de mídia e que faz aí aceleração de mídia para marcas, para artistas. E houve um caso da morte de uma moça, que foi atribuído em parte à publicação de uma fake news a respeito dela no perfil Choquei. Eu queria que você esclarecesse, é cliente da Mind? Qual foi a relação da Mind? Porque não tem nenhuma relação de conteúdo, uhum, da Mind com o perfil, é isso? Eu acho
Sim,
importante a gente
obrigada
esclarecer.
Por me fazer essa pergunta, eu estava ansiosa por respondê-la. E acho que o Roda Viva é um lugar oportuno para isso. Primeiro de tudo, meus sentimentos à família da Jéssica. Era uma tragédia quase que anunciada, assim. A gente tem que falar sobre isso seriamente. A Mind não tem nenhuma ligação com o Choquei. A gente tem um serviço dentro da Mind que se chama Banca Digital. É um conglomerado, uma reunião de perfis, de memes, de entretenimento, de, enfim, da internet, que a gente junta num lugar onde, que a gente chama de Banca Digital. E a gente agencia esses perfis para marcas, né? A gente tem somente esse trabalho, de agenciar esses perfis, fazer a ligação deles com marcas. Marcas que queiram anunciar, é como se fosse...
Uma agência de publicidade.
Mas a gente está falando, assim, como se fosse uma editora, né? Que tem várias revistas. Uhum. Hoje em dia, a gente está falando de internet, né? As coisas se dão na internet. Então, é como se fossem várias revistas eletrônicas, digitais, e a gente junta e a gente vende ativação para as marcas nesses perfis. E lá atrás, quando a gente começou, em 2018, esse perfil Choquei fez parte da banca digital, mas ele saiu logo em seguida e não faz mais parte. Mas como no site da gente, alguém já tinha dado um print no site da banca, tinha o perfil lá, tinha a marca do Choquei dentro da banca digital, automaticamente, por mil questões, mas depois a gente foi mapeando e a gente viu que tinha uma intenção extremamente política nessa proliferação de uma fake news, fazendo uma ligação minha com o que tinha acontecido, infelizmente, com a Jéssica, e foi muito difícil. E da Mind também. Foi muito difícil porque era uma inverdade, era uma fake news, mas a gente foi monitorando isso e a gente entendeu que ali, naquele momento, não era a hora de eu me colocar. Sim. E falar, porque a notícia estava num ambiente que, quando eu falasse sobre isso, ela ia trazer essa notícia para o meu tamanho. Muitas pessoas que não tinham sido atingidas por aquilo iam acabar sabendo do que estava acontecendo. E, no meio dessa loucura em internet, as pessoas não estão preocupadas em saber a verdade. Elas não buscam a verdade. Elas leem e aquilo vira uma verdade absoluta. E eu lido com isso, com essas fake news, já há algum tempo. Mas, em relação a esse episódio, não, daquela experiência horrorosa que a gente viveu, quando eu digo a gente, eu digo nosso meio como um todo. Nasce a oportunidade de a gente falar sobre esse assunto, sobre a responsabilização das pessoas que estão por trás de perfis, seja eu, você, o Preto, o Choquei, ou, enfim, qualquer perfil que seja. A gente tem um pouco a internet hoje em dia como uma terra sem lei, e eu acho isso grave. Eu acho que a gente tem que buscar... enfim, mecanismos legais para que a gente responsabilize. A gente não tem que ter carteira de motorista para dirigir? Se a gente é pego sem a carteira de motorista, a gente ganha uma multa. A gente não tem que ter um CPF para comprar as coisas? Se a gente não paga uma conta, o nosso nome é sujo. Eu acho que a gente tem que ter também uma legalização e um código, alguma coisa que permita com que a gente transite dentro do mundo virtual e que a gente seja responsabilizado por aquilo que a gente faz. Proliferar uma fake news que possa gerar a morte de uma pessoa, isso é muito grave. Uhum. E isso é extremamente urgente que a gente fale. E dentro da Mind, a gente tem um grupo de profissionais, que desde advogados, jornalistas, que vão fazendo uma curadoria, uma pesquisa sobre o que está acontecendo no mundo digital, e a gente tem as nossas éticas, a gente tem que ter as nossas éticas, e para qualquer um, assim, qualquer agenciado nosso, seja um perfil, seja uma pessoa, se essa pessoa comete um crime, a gente não pode endossar de jeito nenhum. E o que aconteceu ali, naquele episódio, é que a gente não tinha nenhuma relação com o que estava acontecendo, mas por questões até políticas, assim, nos colocaram nessa situação com um objetivo muito, muito claro de prejudicar, e de prejudicar, uhum, não a minha imagem, mas principalmente os meus negócios, assim. E a gente conseguiu, assim, com muita força, eu, os meus sócios, com muita credibilidade que a gente tem no mercado, junto aos nossos agenciados, aos nossos clientes, a gente passou, assim, por essa barra, uhum, e a gente só se fortaleceu, e a gente traz agora uma prática,
uma nova,
de realmente colocar mais ética dentro desse meio digital que precisa.
Tá certo, tá aberta a roda.
Posso pegar um gancho nisso que você está falando?
Vontade.
Por exemplo, você está falando das redes sociais. Uhum. Nesse universo que a Mind trabalha, que é um dos artistas, dos influenciadores, dos grandes nomes e tal. Esse ano a gente vai ter eleições.
Sim.
As redes sociais vão estar bombando. E aí fala-se em temas como regulação, bloqueio de publicações versus liberdade de expressão. Qual é a tua posição pessoal com relação a isso?
Eu acho que o que é verdade deve ser dito em qualquer ambiente digital, pessoal, e com base que a gente saiba averiguar. Eu acho que o que é mentira é muito complicado, porque é isso que a gente está falando. E não, a gente não está falando de que isso é uma novidade. Isso existe desde que o jornalismo existe. As pessoas, elas, antes a gente falava de um ambiente, eram jornais, rádio, televisão. Hoje a gente tem a internet que tem uma liberdade e tem pouca regulamentação, você não entende, pouca não, nenhuma, onde realmente a gente as pessoas falam o que elas querem. Elas falam o que elas querem, sem se responsabilizar se aquilo vai causar um dano na vida da pessoa.
Mas você acha que o Estado deve intervir?
Acho que o Estado deve intervir com leis. Eu acho que deveria existir leis que conseguissem, que consiga parar, frear isso, porque é ruim para todo mundo. A desinformação, ela virou uma barbárie. A gente vive num país polarizado, onde pessoas se odeiam, onde famílias se odeiam, onde a gente não tem mais a oportunidade de dialogar, de divergir, de pensar diferente do outro. Por que essas mentiras, elas tomaram conta do diálogo das nossas vidas? Isso é muito danoso para a sociedade, para a nossa evolução. Então, eu acho que sim, acho que deveriam existir leis que protegessem as pessoas e que, principalmente, que punissem as pessoas que usam a mentira como uma verdade.
Preta. Oi. Queria falar um pouco assim, você hoje está 50 anos, né, já tem uma carreira consolidada, só que há 50, 40 anos atrás, ser uma mulher preta era uma coisa, depois há 30 anos atrás também era. E as coisas vieram se ressignificando e você se construindo como uma pessoa preta, inclusive no próprio nome. E uma pessoa preta que nasce no Rio, mas é criada na Bahia, é filha de Gilberto Gil, então há aí uma série de acessos que lhe possibilitam haver um monte de coisa, há também uma série de cobranças por estar nesse mesmo lugar. Eu queria saber, já que a gente, no Brasil, é que não nasce, a gente descobre que é preto, né? Como é que foi a sua construção de descoberta e depois de como é que você administra e conduz isso em ambientes de a maioria dos lugares que a gente frequenta ou que a gente está, né, não são frequentados por pessoas que nem nós.
Sim. É uma luta. Você sabe bem porque você está comigo nessa luta. De sermos os únicos em muitos lugares. Luanda também, Paula também. A gente, muitas vezes, a gente olha em volta e só temos nós. Durante muitos anos foi assim. Na minha escola, no meu ambiente social, eu era a única preta. E aí, eu, obviamente, como a gente fala de recorte de geração, a minha geração, eu, pelo menos, dentro da minha família, eu acho que pelo fato do meu pai ser quem era, a gente era natural, era tudo muito natural. A gente não tinha, a pauta da negritude, a pauta do racismo, ela não era falada diariamente em casa, ela era vivida, ela era cantada pelo meu pai, enfim. E a gente não tinha muito esse embate. Ao crescer e ao me tornar adulta, nem foi na minha adolescência que eu tive o meu insight para a problemática, porque, como você falou, eu sou uma mulher negra com passabilidade. Eu tenho algumas passabilidades. Primeiro que meu pai, ele é um homem bem-sucedido, ele é um negro bem-sucedido no Brasil. Então, eu já nasci numa questão social melhor. E então, eu não tive muitas problemáticas que a maioria das pessoas pretas tem nesse país. Eu sou uma preta mestiça, então eu tenho a pele mais clara. Eu tenho cabelo liso. O meu cabelo liso me dava muita passabilidade. Você olhava para mim, para minha irmã, para minhas irmãs, que têm cabelo crespo, e elas passavam por questões que eu não passava na escola. Elas passavam. E eu não entendia direito. Eu falava, por que ela está sofrendo isso e eu não? Depois, na minha vida mais adulta, eu fui entendendo que eu tinha algumas passabilidades que eu fui driblando e hackeando o sistema racista. Quando eu me vi, eu estava assim, em grupos majoritariamente brancos, de pessoas brancas, onde eu era a única preta. Isso tem uma consequência muito grave na minha vida, por vários aspectos, inclusive afetivo, amoroso, enfim. A gente não tinha pessoas pretas, não tinha você para eu amar, por exemplo, ali no meu grupo de amigos. E isso é uma questão que depois eu fui corrigindo. Mas eu tenho um episódio, acho que eu já contei para alguns aqui, que é um divisor de águas na minha vida, que a gente fala sobre letramento, que é algo que a gente é urgente para qualquer pessoa, que eu estava assim num ambiente como esse, só que era uma palestra em Salvador, fui a convite de Olivia Santana, minha amiga querida. Era uma palestra onde a Rita Batista, outra amiga querida, fazia mediação como Vera. E estava eu, a Elisa Lucinda e a MC Carol de Niterói, três mulheres negras. E eu falando, conversando, alguém me perguntou uma dada hora sobre esses preconceitos, como é que faz. Falei, mas eu não ligo se as pessoas tentam me denegrir na internet. E veio uma vaia do fundo do teatro para mim, assim. Eu falei, o que eu fiz? Eu não entendi. Eu falei, caiu alguma coisa, quebrou alguma coisa aqui? Era uma vaia do fundo do teatro. E alguém falou para mim, você falou denegrir, a palavra denegrir não pode se falar, é uma palavra extremamente racista, vem de diminuir, denegrir por ser negro. Eu falei, mas eu nunca ouvi isso. Tipo, eu não li isso em lugar nenhum, eu não tive acesso a essa informação. Desculpa, foi a primeira coisa que eu falei. E ali, muito à vontade, mais para frente, eu falei, me auto-referindo a mim mesma, eu falei, não, porque eu sou uma típica mulata brasileira. Aí a vaia já foi muito maior, já era, tipo, algumas pessoas se levantavam na plateia. E eu falei, o que eu falei agora? E aí a Rita falou, você falou que você é mulata, e mulata não, você não pode mais falar essa palavra, que é uma palavra de cunho extremamente racista. Eu falei, mas por quê? Como assim? Onde está escrito isso? Realmente não está escrito em lugar nenhum, não estava, mas a gente tem historiadores que mostram que mulata eram os filhos das mulas, mula eram as escravas que eram estupradas pelos seus donos. Quando nasciam filhos daquelas mulas, eram chamados de mulatos. Isso é uma resposta para a palavra mulato ser uma palavra preconceituosa. Eu não sabia daquela informação, eu fiquei muito envergonhada. Quando eu saí dali daquele lugar, eu não sabia realmente onde enfiar minha cabeça de tanta vergonha. Como eu, preta, eu tinha 43 anos, eu não era uma criança. Como eu, preta Gil, né, não tive acesso a essa informação. E aí eu fui conversar com muitas amigas minhas, pretas, e fui entender como era grave, como era urgente a questão do letramento racial no Brasil e como a gente tinha que falar sobre isso e como eu, como mulher negra, tinha que buscar entender e saber e estudar. E foi o que eu fiz a partir daquele dia, que é um marco na minha vida, assim, que me tirou desse lugar de ser... Que muitos brasileiros, nesse momento, estão... Pessoas pretas, pessoas negras nesse país não sabem o que são pretos, que são negros e como isso como isso tem uma consequência muito forte na vida deles. Então, a gente... essa compreensão, para mim, foi muito importante para que eu conseguisse avançar na minha existência, para que eu conseguisse entender a problemática de pessoas de outros corpos pretos, negros no Brasil, para que eu pudesse usar a minha voz também em relação a isso. E eu estou aqui tentando, até hoje, diariamente, evoluir.
Lu. Eita. Todo mundo sempre quer saber como é ser filha do seu pai, e com razão, afinal, Gilberto Gil. Mas eu queria que você falasse como é ser filha da sua mãe, não, Sandra Gadelha, porque quando você fez um monólogo Mais Preta Que Nunca, você trouxe ali algumas histórias sobre o quanto ela te incentivou a ser essa pessoa que se posiciona. Sim. Tem uma história que eu amo, assim, quando você mudou de Salvador para o Rio e você teve um problema na escola e ela falou, né, preta, vá lá e desse o show. Exatamente. Então, eu queria que você falasse como é ser filha da sua mãe. O que, que você carrega na sua vida e na sua carreira sendo filha de Sandra?
Sim, aqui, ó. Drão, minha mãe, né? Meu pai fez uma música muito linda para ela. eu carrego tudo, assim, eu sou ela, é impressionante. Se você conhece ela, e a cada dia que passa eu estou mais parecida com ela, fisicamente falando, e a gente, nós duas somos de leão, a gente tem uma, eu tenho muito dessa coisa esfuziante, alegre, é tudo dela, assim. Ela é essa mulher até hoje, aos 77 anos. E minha mãe é uma mulher branca que teve 3 filhos negros nos anos 70, então isso era mais complicado ainda, porque ela também não teve acesso a letramento, ela também não pôde, muitas vezes, nos proteger de uma forma mais acadêmica, mais... ela nos defendeu com o instinto materno dela. Né? Então, esse episódio foi quando eu me mudei para... Eu nasci no Rio, fui bebê para Salvador, voltei para o Rio com 5 anos. Cheguei na escola no primeiro dia de aula, a professora falou, Preto, você já foi alfabetizado, você sabe falar o abecedário? Eu falei, sei, claro, professora. Levantei metida do jeito que eu sou, falei, A, B, C, D, F, G, G, M, N, Q. A escola, os alunos todos começaram a rir. E a professora, tipo, foi super inábil na hora. Falou, o que você tá falando? Tipo, é um dialeto? Foi uma risada coletiva. Falei, não, eu tô falando do jeito que eu falo. Eu falava com sotaque. Eu aprendi a falar o fê, mê, nê, gê, gê. No Nordeste, não só na Bahia. Naquela época, as pessoas foram alfabetizadas assim. E eu lembro que eu fui para casa chorando. E minha mãe, ela falou, volte lá amanhã, Preta. E fale, sim, do seu jeito, seja você, e dê seu showzinho. Uhum. Porque ela sabia que eu dava meu showzinho, que eu sempre, sempre gostei de uma plateia, sempre gostei de um palco. E no dia seguinte, isso virou uma... Eu cheguei no recreio, na hora do recreio, na escola, e você é a menina que fala esquisito? Eu falei, sou eu mesma. Quer que eu fale agora? E comecei a dar meu showzinho, e virou um acontecimento na escola. Todo mundo vinha, ai, fala como é que você fala na Bahia. Eu falava, fêmea, ah, uhum. Que ótimo. E eu aprendi, acho que talvez tenha sido o meu primeiro...
Virada de mesa.
É, e minha primeira vez que eu me deparei com um preconceito e eu driblei ou dessa forma.
Hackeou as crianças.
Hackeei as crianças.
Vai lá.
Eu tava na dúvida... Agora eu entendi porque meu pai fica girando.
É, maravilhoso.
Preta, eu tava na dúvida se eu queria falar de separação ou não, porque eu acho que a gente não deve dar cartaz a quem não merece,
concordo,
pelo amor de Deus. Mas, no aeroporto vindo pra cá hoje, cancelaram o meu voo e eu fiquei mais 2 horas lá e a moça que tava na minha frente sentou pra tomar um café e eu tava aqui estudando as perguntas. Eu falei, vou Roda Viva. Ela, entrevistar a Preta, ela já sabia. Eu falei assim, eu passei por tudo que ela passou. Eu falei, você teve câncer no intestino, agora tá indo pro fígado. E também meu marido me abandonou. Aquilo, eu já comecei a ficar assim, quase as duas já começando, enfim. Eu falei, ela falou, foi muito importante ver a força da Preta, ver tudo que ela tava fazendo para mim. Então, hoje eu achei isso. Sim. Eu falei, acho que eu vou ter que falar sobre esse assunto, né? Até porque 70% das mulheres são abandonadas pelo parceiro, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, mas que de forma geral do câncer, enquanto é 6 vezes menor o número de homens que são abandonados pelas suas parceiras quanto doente, né? Sim. E você falar sobre isso é reviver a dor, mas eu vi já você dizendo que também é uma forma de curá-la e que isso agora virou mais uma bandeira, que é importante a gente trazer essa questão para o debate social, né, Preta?
É muito importante, Joana, porque, primeiro, é uma estatística gritante, você se deparar com isso, com essa realidade, no momento de maior fragilidade da sua vida, é um absurdo, você realmente você fala, não está acontecendo isso comigo, eu estou vivendo um pesadelo, não é real. Mas é muito mais comum do que a gente imagina. E não só isso, como homens presos recebem visita de suas mulheres, mas o contrário é muito menor também. Enfim, isso é muito também dessa estrutura machista que a gente vive. E se a gente não fala, se a gente não sai dessa invisibilidade, desse silenciamento, por vergonha, porque é isso, né? A mulher traída, a gente, automaticamente, a gente fala, a culpa é minha. Ai, que eu fiz? O que eu fiz para ser traída? Como assim? Você não fez nada para ser traída, você é a vítima. Quem agiu com falta de caráter, de amor, de carinho, de respeito com você, foi o outro. Então, a gente tem que parar para falar sobre isso, sim, porque enquanto a gente não fala, enquanto a gente vai passando pano para esses homens, eles continuam fazendo essas perversidades, essas monstruosidades com as mulheres. E normal, e vamos viver a vida,
ele
porque...
Ele falou, tadinho, não aguentou, foi o que ela me... Eu fiquei...
Não, tadinho, não aguentou, não, sem condições. No meu caso, eu entendo, assim, o fim. Eu entendo, eu não sou aquela pessoa que... Apegada, o relacionamento não pode acabar. Que isso, os casamentos acabam. Tá tudo certo, casamentos acabam, as pessoas podem se apaixonar por outras. Ok, mas você tem um acordo com o seu caráter, com a sua dignidade, com o outro, que é maior do que convenções, do que, né? Que é o carinho, o afeto, a empatia. Então, aí você entende que a pessoa, ela, alguma coisa faltou a ela. Faltou caráter, faltou empatia, faltou muitas coisas. E a gente eu lembro quando isso aconteceu comigo, assim, as pessoas chegavam para mim, assim, coitada, coitada. Eu falava, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Coitada, é muito triste, mas eu vou passar por isso. Eu vou passar por isso. Tanto é que passei, estou aqui. E obviamente, que isso tudo me levou para um buraco muito complicado. Mas eu emergi e eu saí de lá mais forte e me dando ainda mais valor e dando mais valor às pessoas que me cuidaram, às pessoas que não me abandonaram, porque é importante falar sobre isso. Um homem me abandonou, talvez o homem que eu dei mais importância, né? Que eu coloquei nesse lugar. Na hora de você casar, né? Tem aquele juramento na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Isso não vale para todo mundo. Tem pessoas que não vão comprar essa, não vão. E foi o que aconteceu comigo. Mas, ao contrário dele, outras pessoas, sem estar num campo afetivo, amoroso, mas outras pessoas que me encheram de amor, que me deram as mãos e que fizeram uma rede de apoio que eu nunca tinha visto. Sim. Pessoas incansáveis, minhas amigas, incansáveis, amigos que... não me deixaram só. Então, isso também me abriu a cabeça para uma cegueira também que a gente muitas vezes tem por conta desse amor romântico, sabe? A idealização, a coisa do homem que é o salvador, que é o príncipe encantado, que faz, acontece. Esse homem não existe. A gente idealiza eles.
Certo.
Mas ele, e eles são... extremamente frágeis e alguns, e eu falo isso assim, nem todo homem, mas sempre um homem, eu ouvi muito isso quando eu passei por essa situação. Obviamente que a gente não pode generalizar, eles ganham nessa estatística da... Eu não queria falar um palavrão, mas...
Está quase difícil, né?
Quase difícil nesse momento.
Vamos para o intervalo, então, que você contei esse palavrão e a gente volta já, já, com mais Roda Viva com a Preta Gil, gente. Ela vai beber uma água, a gente também, vocês também. Estamos de volta com este Roda Viva especial do mês, do Dia da Mulher. Quem vai fazer a pergunta para a Preta Gil agora é a Paola Deodoro.
Então, você estava falando sobre a sua infância, sobre os showzinhos que você dava. Então, você sempre teve, né, essa veia artística, também pudera. Mas só assumiu a tua arte mesmo com 28 anos, né, fez muita coisa antes. E eu queria entender o que, que causou esse distanciamento, né, essa demora para se assumir como artista, como profissão. E uma coisa que me ocorreu, eu queria entender. De todos os filhos, os homens são músicos celebrados.
Sim.
Das mulheres, você trabalha com música, a Maria, né, teve um, um pouquinho.
É, e a Nara,
a Nara, um pouco mais, atriz também, né, e tal, a Maria produtora, a Marília, a Bela
culinarista. A Marília também trabalha com arte.
É, mas... com arte, mas assim, para ir para frente do palco mesmo, acho que teve que ter uma força preta aí para
vir
para frente.
Foi a Nara, minha irmã, primeiro, que é a minha musa inspiradora, e depois eu.
E aí, assim, que isso tem alguma questão de gênero na família? Os homens foram mais encorajados a seguir essa carreira? Porque são músicos muito celebrados, inclusive o Pedro, né? Até enquanto viveu, foi um grande músico. E a condição feminina tem peso na família? Inclusive na Gil?
É. Então, sabe que eu nunca parei para pensar sobre isso, sobre esse aspecto do gênero. É, mas eu acho que, sem dúvida, os meninos, eles ficam mais pertos, assim, do pai, né? É, talvez possa ser isso, assim. É natural dos meninos. Eu lembro que Pedro... Mas também tem a coisa... Acho que, primeiro de tudo, tem o dom. Uhum. O dom que cada um tem e de que forma esse dom é estimulado pelos pais. É, acho que, sem dúvida, pensando agora por esse aspecto, os meninos têm essa proximidade natural, talvez, maior com o pai, assim. As meninas são menos, mas a Flor, minha sobrinha, vem para corromper tudo isso, porque ela é uma menina muito próxima ao avô. E ela tem 15 anos de idade e já toca e já canta com o avô desde muito nova. Mas ela percebe isso, a gente já conversou sobre isso. É um esforço muito grande dela, de estar ali do lado do avô, de querer, de procurar. E aí ele vai vendo o interesse dela e vai ensinando as coisas para ela. Isso não era muito estimulado mesmo na minha infância, assim, e tinha muito o lugar de, a Preta faz isso, a Preta, ela brinca, era um lugar de brincadeira, assim, não era uma coisa de uma profissão.
Até com os instrumentos, né, porque os meninos são mais instrumentistas e compositores.
Pedro, meu irmão, tocava bateria, meu irmão José toca bateria, meu irmão Ben toca violão, guitarra.
É, um prato.
Um multi-instrumentista, toca prato muito bem, aprendeu com Moreno Veloso, meu primo. E a Nara, ela começou a cantar com meu pai muito nova também, com 13 anos, assim. E também muito dessa vontade dela, de querer estar com o pai, de querer estar ali na estrada, de querer estar perto dele. Acho que tem a ver, é um misto de
Mas você lembra um momento que você pensou assim, agora é isso que eu quero, eu dei uma enganada, eu tentei me...
Sim, lembro
Mas
muito.
Mas agora eu quero, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer.
Eu lembro muito bem quando eu fugi e quando eu voltei, porque quando eu fugi eu tinha 15 anos, eu tinha acabado de perder meu irmão Pedro num acidente de automóvel. A família, né, uma tragédia que marca a nossa família. E ali com 15 anos, você na adolescência, eu estava estudando teatro, eu já fazia canto, já estudava para ser atriz. Estava muito bem encaminhada, assim. E já tinha passado num teste para uma novela. Estava toda, assim. E aí veio uma tragédia na nossa família que me desvirtuou e me tirou... Eu via meu irmão como artista, assim, como o palco fosse dele. Depois disso, eu trabalhei na terapia e entendi. Então, eu fugi e vim para São Paulo trabalhar aqui com 16 anos na agência do Nizam Guanás, na DM9, uma agência piquititica, que era uma sala, era uma agência muito pequena. E eu comecei a trabalhar com ele aos 16 anos. E aí comecei a trabalhar, a ganhar o meu dinheiro, gostei daquilo, de ser independente, e deixei a arte, deixei o meu dom de lado. E aí, com 28 anos, eu estava já... eu já era uma super produtora, sócia da Monique Gardenberg, do Augusto Casé, na Dueto Produções, na Dueto Filmes. A gente fazia filmes publicitários, cinema, enfim. Era uma produtora muito bem-sucedida, mas uma angústia no coração que eu não sabia de onde vinha. Mais uma vez, a psicanálise, já vai eu para o divã e trabalha. Eu entendi que tinha uma angústia porque eu não estava no meu lugar certo. Eu dei uma tapeada ali na vida, eu sou boa produtora, acho que dá para ser tudo ao mesmo tempo, dá. Mas eu acabei fugindo da minha essência. E aí eu resolvi resgatar isso. E também junto com sonhos que eu tinha com meu irmão, uma coisa também espiritual que aconteceu, e com a psicanálise, essa junção, deu na minha volta, ou minha estreia, né, nos palcos, graças a Deus. Também com o retorno de Saturno, que também dá uma chacoalhada. E aí
eu queria entrar agora, senão eu corro o risco de levar muita porrada, mas Porque eu estou aqui, tipo, sendo a sucursal das mulheres da CUFA, que estão em Polvorosas, todas estão, né, tá, desde a Juliana no Ceará, a Carol aqui em São Paulo, a Kaline, que é a nossa presidente, então vê uma coisa hierárquica aqui. É. E a gente trazendo muitas reflexões, passou o dia inteiro falando sobre a sua presença aqui, inclusive a Elaine, que agora vai assumir a missão da CUFA do Rio de Janeiro comigo, já pediu, ó, convida a Preta para ir para a posse da gente
posse
lá no Rio de Janeiro. Então eu queria entrar agora nas várias, depois desse alto jabá, ó, a culpa de vocês, foi. Tá?
Tá,
mas
ótimo.
Eu queria falar sobre a Preta Mãe, assim, a gente já falou sobre várias camadas da Preta Mãe, e eu queria fazer uma cruzada com o que a Joana estava falando aqui um pouco. Eu conheço seu filho, a gente já conversou, troca ideia. Então, assim, e a gente nota que a maior parte do tempo dos filhos são com as mães. Por uma lógica patriarcal, machista, divisão injusta das tarefas, né, de cuidar dos filhos, né, que a sociedade da gente impõe. Tem países em que a licença maternidade é para a mulher, mas é para os homens também, justamente para os homens ficarem mais tempo com os filhos. E uma vez, uma das minhas amigas, eu converso muito com minhas amigas, falaram assim, Zezé, os homens são ensinados a gostar de outros homens, não de mulheres. Então, eu queria, depois da sua experiência, né, afetivo, conjugal, como é ser mãe de um outro homem, quais valores você passa para que ele também não reproduza ou caia nessas várias ciladas, nesse comportamento, que a maioria de nós que não tem essas leituras, não tem essa formação, vai reproduzindo durante a nossa trajetória. Sim. Até construir uma masculinidade menos nociva, menos tóxica.
Sim, muito bom você perguntar isso. Eu tive uma sorte muito grande de ter o Francisco junto com o Otávio, meu parceiro, pai do Francisco, que é um super pai. Então, ele tem uma presença absurda na vida do Francisco, na criação do Francisco. Mas a gente está falando de um homem. A gente está falando de um homem de 29 anos. Meu filho tem 29 anos. Então, hoje ele é um homem absolutamente livre, um artista muito maravilhoso, um pai. Eu sou avó, ele tem uma filha de quase 9 anos de idade. Mas eu fico me conectando com o Francisco criança, assim. O Fran foi criado por uma mulher, como eu, no caso, que era muito nova, né? Eu tive ele com 20 anos, então eu costumo dizer que a gente cresceu juntos, a gente aprendeu muita coisa juntos. Onde a base da nossa relação sempre foi a verdade, sempre foi aquele lugar da fragilidade, assim, as minhas vulnerabilidades ele sempre viu, eu nunca tentei esconder as minhas problemáticas do Francisco. Acho que isso pode ter trazido alguns traumas para ele, mas a terapia está aí para ele resolver. Mas também trouxe muita força, assim, dele ter visto eu passar por situações onde a mãe dele foi o exemplo, sabe? De muitas coisas que ele pôde levar para a vida dele para que ele não fosse esse homem tóxico. Mas isso é uma coisa muito quase que impossível, né? A gente isolar os filhos e proteger os filhos dessa masculinidade toda, assim. Mesmo eu sendo uma mãe leonina, de Oxum, super protetora, ele ter figuras muito fortes de mãe, de outras mulheres na família, isso é uma coisa que ele vai ter que encarar e ele vai ter que ir desfazendo esses nós, né? Mas ele sabe que eu tô aqui sempre, eu tenho muito orgulho do Fran, ele é um menino muito talentoso, um pai muito incrível, um filho muito amoroso. E eu tenho muito orgulho do artista, do homem que ele é. Uhum. E ele sabe que a gente está junto e a gente continua crescendo juntos, a gente continua evoluindo juntos, a gente continua aprendendo na alegria e na tristeza juntos, assim. E ele é o meu maior parceiro da vida, sem dúvida.
Diga lá, Lu.
Eu queria continuar nesse assunto. Eu queria continuar no assunto da maternidade, porque em algum momento você disse que talvez você tenha negligenciado a educação do Fran porque você estava se realizando profissionalmente.
Sim.
Então, eu queria saber se você já se livrou dessa culpa que nós, mulheres, temos por colocar o trabalho em primeiro lugar.
Eu acho que essa culpa talvez morra com a gente. Não tem como a gente se perdoar, assim, absolutamente, porque é isso. Acho que a gente já falou patriarcado, machismo, aqui algumas vezes. Mas essa estrutura, ela é feita para isso. Ela é feita para que a gente sinta culpa. Para que a gente se... Né, enquanto a gente está se culpando, os homens estão construindo e a gente está aqui se culpando. Mulheres libertas, mulheres livres, mulheres bem resolvidas, elas dão trabalho, porque elas vão competir com eles de igual para igual, elas vão se colocar nos mesmos ambientes, vão nos mesmos lugares de trabalho. É melhor para eles ir colocando, né, essa culpa. Mas eu ainda tenho alguns passos a dar, mas eu acredito que isso é inerente a nós, assim, porque é uma questão de um retrato de sociedade mesmo. Assim, a gente, eu precisei, mas como eu disse aqui para o Zezé, o Otávio foi um grande parceiro. Quando eu precisei trabalhar e o Fran foi morar com ele com 8 anos de idade, ele me apoiou absolutamente, falou, vai. Ele tinha 8 anos quando eu comecei a cantar. E ele segurou essa peteca para mim como um grande pai que ele é. Eu sei que isso é mais um privilégio que eu tenho na vida. Eu sei que isso não é uma realidade para todas as mulheres, ter um parceiro tão... Mas eu tive.
E ex-parceiro ainda, o que é mais raro ainda.
É,
né?
Ele
Porque
é,
depois
é.
Da separação é mais raro ainda.
E ele é meu parceiraço até hoje, assim, meu grande amigo. Te amo, ele está assistindo a gente.
Patilha.
Você passou rapidamente pela palavra atriz.
Ai, bem rapidamente, vou perceber o desespero.
Quase imperceptível. O fato é que lá pelo ano 2000, você e o Caio Blatt idealizaram, produziram um espetáculo muito bonito chamado Macário, baseado numa obra inacabada do Álvares de Azevedo. Depois, quem dirigiu foi o Otávio Miller.
Foi. Aí, eu boto os ex-maridos para trabalhar com o atual.
Você tinha casado com ele, mas já estava separada e tal. Depois você fez o Mais Preto Do Que Nunca, que a Luana mencionou. Sim. E entre um e outro você fez Um Homem Chamado Lee, direção, se não me engano, do Rodrigo Pita. Isso. Sim. Incursões esporádicas ali
como
pelo
atriz.
Teatro. Você declarou recentemente que está disposta a encarar um novo amor. Você não está disposta a encarar um novo trabalho no palco como atriz?
Estou super disposta. Estou disposta para tudo. Eu só não estou disposta para essas coisas horríveis que a gente vê na vida. Mas eu estou disposta, sim. Eu sou uma atriz bem medíocre, eu acho. Assim. Eu acho. Eu sou bem canastrona, assim. Foi acho que a coisa que eu menos estudei, que eu menos me dediquei e que eu fiz. Mas eu considero alguns trabalhos, como, por exemplo, Um Homem Chamado Lee, um espetáculo muito bonito, e eu tive o Rodrigo Pita para me dirigir, então foi um trabalho muito elaborado. Eu acho que ali eu consegui chegar numa entrega que me agradava, assim, quando eu lembro que, o sucesso que fazia, eu lembro da Rita Lee assistir a peça umas 3 vezes, assim, na primeira fila, e ali eu acho que eu consegui um trabalho bom, mas é um trabalho construído com um diretor. As outras coisas que eu fiz, novela, o Mais Preta Que Nunca é um monólogo, onde eu conto a minha vida, então... Não estou representando, estou sendo eu. E as outras coisas, assim, quando passou aqui, o Apaió, um filme que eu fiz, que a Monique dirigiu, eu fiz assim uma careta, tipo, bem canastrona. Mas eu estou aqui, eu estou viva, estou aqui pronta para viver, para crescer, para aprender. E se me chamarem, eu faço, sim. Eu sou cara de pau.
Muito bom.
Eu faço.
E agora, então, mais experiente.
Mais experiente, mais velha.
Então, com isso, a gente fecha o terceiro bloco, vai para mais um intervalo e volta já já com mais Roda Viva com a Preta Gil. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe a Preta Gil. Preta, a gente falou um pouco na pergunta da Paola, um pouco na pergunta dos outros colegas sobre a sua relação com o seu pai. E o Gil acabou inventando o meme antes do meme, com aquela frase desnecessário preta, sobre o ensaio para a capa do seu primeiro álbum, que a gente tratou aqui também. Corta para 20 anos depois, nos shows da família, e na sua participação você sempre faz ali um monólogo, ali falando que você é uma Preta Gil, uma mulher preta, bissexual e gorda. Houve uma necessidade do seu pai também te entender? Você acha que ele tinha um excesso de zelo paterno? Ele, mesmo sendo um homem desconstruído, antes dessa palavra existir, teve aqui no Roda Viva e disse que tinha muito de feminino nele, afinal, ele nasceu de um pai e de uma mãe. Ele também precisou de um tempo para te entender?
Com certeza. Com certeza. Quando, ali naquele episódio que você citou, na capa do álbum, quando eu mostrei para ele falou desnecessário preta, eu li de uma forma. Eu falei, ai, meu pai está sendo careta, que isso. Mas, ao mesmo tempo, eu achei o máximo. Eu falei, Gilberto Gil sendo careta, que legal. Ele tá
consegui,
querendo...
né?
Consegui, ele achou, eu subverti ainda mais. Mas ele não estava nem sendo careta, nem sendo protetor nesse lugar de conservador, nada disso. Ele estava só querendo me dizer, olha, você está fazendo música. Quando você faz essa capa, isso vai ser maior. Você, talvez sua música fique em segundo lugar, em segundo plano, porque ele conhece a sociedade, ele já foi preso, ele foi exilado, enfim, ele já passou por muita coisa, então ele sabe como que se dá essa estrutura tão, tão preconceituosa. E aí, depois, só vivendo, é que eu fui entender. Então, eu só fui entender o que ele estava querendo dizer para mim muito tempo depois. No primeiro momento, eu li como uma coisa careta do pai querendo proteger a filha. Era uma proteção, sim, mas não era nesse lugar de conservadorismo. De
Joana.
Ainda falando dessa relação com seu pai, entrevista, acho que também foi em 2020 ou 2021, você disse que precisou reeducar seu pai, que ele era uma espécie de balança da família. E acho que aí a gente fala do Gilberto Gil, ser humano, não esse, né, Deus que você tem, ele, né, um homem, né? Que você precisou reeducá-lo.
Sim.
E eu queria entender de que... E essa frase me marcou muito, assim, eu fiquei muito pensando nisso, né? E como você reeducou Gilberto Gil nesse sentido?
Eu acho que muito com o que a Vera falou, ele é a balança da família, até hoje ele ainda é. Ele olha para a pessoa e fala, comigo não. Porque ele já entende, ele, do mesmo jeito que ele dá os gritinhos dele, eu já dei os meus também. Tipo, calma, isso aí não está certo. Eu falei para ele, olha, eu passei 3 anos morando com você, comendo num outro lugar, porque eu tinha medo dele, porque ele falava, tá muito arroz, muito não sei o quê, muito... Eu falava, meu Deus, estou com medo. Mas ele, naturalmente, acho que ele foi desconstruindo isso nele, essa imagem que o corpo maior ou que a gordura poderia ser uma problemática para mim. Ele foi naturalizando isso e parou de ficar falando sobre esse assunto comigo, assim. Não sei, a gente teria que perguntar a ele que, se isso realmente mudou. Mas o que importa é que, para mim, ele não fala mais, assim, ele não fala mais do meu corpo, ele fala... Hoje a gente fala muito sobre a saúde, porque é um assunto, obviamente, em pauta da nossa família, mas ele não é mais a balança. Ah, emagreceu 3 quilos, engordou, não sei o quê. Ele não fala mais, que eu acho que ele entendeu.
Agora eu entendi que ele era a balança nesse sentido. Eu estava tentando numa coisa de equilíbrio.
Ele é a balança de qualquer pessoa, ele acerta. Ele olha para você e fala, Verinha, 1 quilo emagreceu, né? Ah. Ele acerta, normalmente. Mas é uma coisa que é isso, é uma coisa
estrutural,
da educação. Mas ele mudou comigo, ele não fala mais.
Lu.
O Preta, depois... no último ano aqui, você entendeu que ser feliz é urgente. Então, eu queria saber o que essa consciência mudou no seu dia a dia, nas suas atitudes no dia a dia.
Muita coisa. Eu acho que, primeiro, tem uma gratidão muito grande, assim, e um pé no chão de entender que a vida é o aqui e agora. Ontem já foi, amanhã a gente não sabe. Então, a gente tem que ser feliz aqui e agora. Então, tem essa coisa da urgência. Acho que você falou isso também outra hora. De ser feliz. Então, eu quero falar mais para as pessoas o que eu sinto, eu quero viver intensamente, eu tenho me permitido fazer coisas que eu não fazia antes. Estou parecendo uma adolescente de 15 anos. Isso está dando um certo trabalho para o pessoal, porque eles não aguentam o meu ritmo, não. É isso, é viver o que tem para se viver. Não quero dormir, não quero descansar. Eu quero fazer, eu quero realizar, eu quero deixar alguma coisa aqui, né? Porque a gente vai morrer, todos nós iremos. O que vai ficar é a nossa história, o que a gente contribuiu, o que a gente colaborou. Então, eu trabalho arduamente para transformar os meus negócios em algo que transforme a vida das pessoas. E isso é uma coisa que é muito concreta. Tanto a Liga quanto a Mind, a gente faz esse trabalho de transformação na vida dos outros, de trazer essas pautas todas, essas bandeiras que foram sendo fincadas no meu corpo e que eu hoje levanto com muito orgulho, transformar isso em pautas para que a gente possa evoluir. E aí, quando eu for, vai ficar alguma coisa, né? Vai ficar um caminho, uma estrada pavimentada para todas essas mulheres virem. E tem outras que estão já passando na minha frente, que já estão pavimentando para eu andar. E isso é lindo de ver, sabe?
Preta, Eu queria entrar na outra camada, a preta artista. Porque eu estou vendo que você está bem atualizada com as questões de legislação, de rede social. Há uma mudança tecnológica em andamento. Recentemente foram lançados aplicativos que fazem um filme inteiro por inteligência artificial, eliminando ali um mercado de trabalho imenso de muitas pessoas que vão ser descartadas, né? E principalmente no mercado da música. E você voltou agora com um bloco, maior sucesso na pista. Mas a gente também há uma demanda no Brasil de uma regionalidade. A gente está vendo que vários estados começam a projetar os seus referenciais. Você está numa agência que trabalha com música, abriu um departamento de música agora. Então, como é que você está vendo as mudanças do mercado, o posicionamento dessas causas, já que tinha, em dado momento, ninguém já não sabe mais o que é causa, o que é marketing, né? Então, como é que você está vendo, qual é a repaginada que você está dando? E a Preta Gil quanto artistas, qual é o plano dos próximos 50 anos?
Eu acho que isso é uma realidade, acho que a internet, isso é uma coisa importante que a internet trouxe, descentralizar, né? A gente hoje não tem mais o ator que era o símbolo e ele é o famoso, não. Hoje a gente tem pessoas que têm um telefone na mão e elas estão nas suas cidades, no interior, no Nordeste, enfim, no Norte, onde estiverem, elas conseguem emergir com a sua originalidade. Isso é uma força que ninguém mais segura. Então, a gente, mais do que nunca, descentralizou essas questões do talento que se dá, da questão do emprego, da questão do dinheiro que tem que ser remanejado. Você não pode mais aplicar seu dinheiro, uma marca não pode colocar o dinheiro só no Sul e no Sudeste. Ela tem que olhar o Brasil como um todo, porque esses talentos estão pipocando no Brasil como um todo. E a força do regional é algo que não tem mais como segurar. E as marcas que não entenderem isso e não forem buscar esses talentos e se aproximar deles, ela vai ficar falando para uma bolha, vai ficar falando para, enfim, não sei quem. Então, a gente tem que diversificar. Acho que o meu trabalho, o nosso trabalho na Mind é justamente esse, é mostrar para o mercado essas pessoas e a gente faz isso muito bem e somos uma referência. E a gente, eu tenho isso como uma máxima na minha vida. Eu sou uma carioca criada por baianos, então eu sempre vivi essas duas culturas e sou louca, apaixonada pelo Brasil e vou captando e vou trazendo para a minha vivência cada lugar, cada canto desse país que eu passei.
E a carreira Paola, da Preta?
É a carreira não sei, o que vai acontecer? Tô aí, Zezé, tô fazendo, fiz um EP, vou continuar o EP agora, vou gravar, entro em estúdio amanhã, depois de amanhã entro no estúdio para começar a levantar essas outras músicas, vou lançar um livro. Minha cabeça está aqui, borbulhando. Tô fazendo, mas não estou naquela de, sabe?
Ansiedade.
Não. Estou vivendo assim aqui agora. Ai, quer fazer isso? Quero. Ah, não quero. Não vou fazer. Tá, é muito bom dizer não também. Estou aprendendo assim, uma beleza.
Falando em internet, redes sociais, você falou algumas vezes, você fala algumas vezes que as pessoas te amam e... Não sei se te odeiam, mas criticam.
Odeio,
não sei se
tem
odeiam.
Uns que odeio.
Sei lá.
É horrível, né, falar isso.
Mas enfim. Dessa parte de hate mesmo, o que mais te incomoda? Quando falam da tua sexualidade, quando falam do teu corpo, quando questionam o teu talento por tu ser... Que lugar que te deixa, de fato, desconfortável e, tipo, não vou ler isso, não quero saber?
Não, nenhum lugar em
nada.
Mim. Nada em mim, na pessoa. Eu falo onde essa pessoa não evoluiu. Onde ela parou no tempo.
Viva a psicanálise,
qual é,
né?
O lugar que ela não entendeu? Que... Isso me dá uma angústia. Primeiro, porque não é uma pessoa só, isolada. Uhum. São muitas.
Uhum.
E eu falo, meu Deus, essas pessoas estão vivendo aonde? Elas estão lendo o quê? Elas estão se informando do quê? Uhum. Com quem elas estão convivendo? Porque dá agonia. Essa pessoa nitidamente está numa bolha... E isso é muito danoso para todo o coletivo, né?
Uhum.
Então, eu já fui dessa de me magoar, de levar para o coração o hate. Eu não levo mais, definitivamente.
E quando você pensava nisso, o que te pegava mais?
Eu acho que, obviamente, é o lugar da vaidade, que a gente tem uma vaidade também totalmente fragilizada, né? Quando que você fala, meu Deus, ela falou do meu corpo, meu Deus, ela falou da minha celulite, realmente. Quando você não se aceita, quando você não gosta, você mesma não gosta, se a pessoa aponta, automaticamente aquilo dói em você.
Uhum.
Mas é tão libertador você se aceitar, é tão libertador você... A pessoa está falando da sua cicatriz, você não vai ligar. Ela tá falando da sua celulite? Ok. Fale, a minha celulite não limita a minha existência, não limita a minha vivência, eu amo as minhas gordurinhas, tá tudo certo. Eu já tive esse embate, eu já passei por isso. Eu fui dentro de mim buscar me amar. Essa pessoa não tá, ela não consegue olhar para mim e ter... para começar, a pessoa que se dá o trabalho de escrever, ela vai lá e fala uma coisa de ódio, fala, não, essa pessoa não se ama, não ama ninguém, não tem condições.
Atílio.
Preta, voltando a falar do seu maravilhoso pai, o fato é que ele já, desde cedo, desde que você nasceu, ele já criou umas polêmicas com o seu nome, por exemplo. Porque ele foi registrar o seu nome no cartório, o escrivão se recusou a fazer o registro, né? Isso mostra também um pouco, vamos dizer, de como a sociedade mudou ao longo desse tempo, né?
Mais ou menos, né, Atílio?
Compositor de destinos, de Tambor de Todos os Ritmos.
Queria que você contasse. Jorge não conseguiu registrar o filho dele também, de primeira. Samba. O filho do Seu Jorge também teve questões. O Tabelião também não quis registrar ele. Ele também teve que... Então, você fazer pensar que há 50 anos atrás meu pai passou por isso e o Seu Jorge passou por isso agora, recentemente. Porque não foi de imediato que ele conseguiu registrar o filho dele de samba.
Hoje existem muitas mulheres, muitas meninas que têm o seu nome.
Tem muitas pretas, isso é incrível. Eu me chamo Preta Maria por isso, porque o Tabelião não quis e falou para minha avó e para o meu pai que preta não era nome de gente. Meu pai deu o escândalozinho dele, por quê? Se tem Rosa, Clara, Bianca, por que não pode ter preta? Com esse argumento, né? Não tem mais o que fazer. Demônio. Mas a minha avó estava ali... E ela falou, vamos botar o Maria, minha avó Vangri, vamos botar o Maria, que se ela crescer e não gostar do preto, ela fica com Maria. Minha avó deu uma... E aí o Tabelião falou, tá bom, Preta Maria pode. Eu amo o Preta Maria, amo que me chamem de Preta Maria, pessoas muito íntimas me chamam de Preta Maria. Fui entendendo, sempre amei meu nome, assim, óbvio que na criança, uma época eu quis me chamar Priscila, mas... Porque era tanta gente, tanto bullying, hoje o famoso bullying, na época não se falava bullying, mas era tanta... Porque é Brenda, Brenta, Brenta... Eu falava, não, Preta, hahaha. Uma hora eu falei, ai, mãe, eu quero me chamar Priscila. Eu me lembro que a filha da Baby tinha trocou de nome depois, né? Era Ariroca, virou Sara. E depois eu falava, meu Deus, por que eu não fiz isso com o meu nome? Mas aí também passou, assim, a primeira adolescência eu já estava... amando o meu nome e cada dia amo mais e que bom que tem muitas pretas e que bom que as mulheres se auto-intitulam e botam esse nome ou no registro ou nos seus nomes, a fantasia é lindo, assim, que venham muitas pretas.
Estigma virou carisma, né?
Virou.
É isso, ressignificando tudo até o nome. A gente vai para o último intervalo e volta já para o encerramento desse programa incrível. Estamos de volta com Roda Viva com a Preta Gil. Preta, voltando a falar da Mind, você falou que o episódio todo em que vocês foram envolvidos injustamente reforçou alguns controles internos em relação à ética. Uhum. Você também defendeu a regulamentação das redes sociais. Esse ano a gente tem eleições, a Justiça Eleitoral está tentando fazer uma parte dessa regulamentação. Eu queria saber se vocês vão baixar alguma norma interna, porque vocês têm alguns políticos no casting de vocês. Eu queria saber qual o trabalho que vocês desenvolvem para políticos e se na eleição vocês vão fazer algum tipo de quarentena, sair da política. O que vocês estão pensando?
Não, acho que sair não. Acho que a gente tem muito esse lugar do respeito à individualidade e às escolhas dos nossos talentos. A gente definitivamente não se envolve em política, a gente não se envolve nessas questões, a gente simplesmente observa para que a gente possa saber os movimentos dos nossos agenciados, se eles não estão cometendo nenhum crime, nem algo muito grave. Fora isso, a gente não tem nenhuma participação efetiva em conteúdo de nenhum agenciado e de nenhum perfil que trabalhe junto com a gente. Então, a gente tem a liberdade como a nossa máxima, a liberdade de expressão, sim, mas com esse grupo de pessoas olhando para a ética, para que a gente possa observar e entender quais são os pontos frágeis e que podem causar mazelas e danos para a imagem ou para a vida própria das pessoas e, enfim.
O trabalho de vocês com os políticos é mais cuidar da imagem deles, é
não,
isso de alguma
não,
maneira?
A gente, algum, a gente, não, a gente só, o nosso único trabalho é fazer relacionamento de pessoas ou perfis com marcas, vender publicidade, posts, é, só esse o trabalho. E na área de música, a gente agencia alguns artistas no 360, é, tanto na Mind quanto na Liga. Mas a gente não tem é, nenhuma... A gente não trabalha a imagem, a gente não trabalha... A gente não dá nenhuma diretriz para político ou não político ou para é, influenciador, cantor, atriz. Não, a pessoa é. E a gente consegue entender e detectar o que ela tem de coisas boas para que a gente possa trabalhar com as marcas, com o mercado publicitário. Aí, nosso trabalho é exclusivamente esse.
Tá certo, tá aberto?
É, agora eu vou para a camada internacional. É, tá óbvio que a gente, pelos movimentos que a gente vem, de grandes ícones da cultura negra americana, que agora olha o Brasil de uma maneira diferente, não só aquele celeiro de entretenimento que eles vêm fazer um show e vão embora. Mas assim, a Beyoncé veio para falar com seus fãs. O Jay-Z tem negócios com o Vinícius Júnior. A Viola Davis abriu uma produtora de vídeo em Salvador. E tem outros, inclusive, que não tem nem permissão para falar, mas assim, tá claro que é um
olha,
movimento dos negros
não tá nem permitido falar.
Americanos,
temos
porque essa coisa de confidencialidade
aí,
é muito séria deles. Mas assim, eu estou vendo que é um reposicionamento, porque quando essas pessoas vinham ao Brasil, a Oprah agora está vindo novamente. Elas vinham com um canal direto, que eram pessoas brancas, gente das agências. Hoje mudou. Existem pretos em evidência, existem pretos fazendo conexão, existem pretos fazendo negócio com os pretos americanos. E como é que você se vê nesse lugar? Você também é uma preta poderosa, é uma preta que aos 43 começa a descobrir como preta, mas se reposicionou muito rápido e está influenciando muito espaço. E agora volta com todo o gás, assim, com motor de com 50 anos, mas com motor de 25. Então, como é que você está vendo esse cenário internacional que se move de olhos no Brasil?
Eu acho que a gente está vivendo o redescobrimento do Brasil, pode-se dizer assim. Certo. Eu acho que é um momento onde a gente está, ao se valorizar, a gente consegue emanar isso, né, para outras nações. Eu acho que a gente tem uma força, por exemplo, na Bahia, em Salvador, onde a Beyoncé enxergou um lugar para ser um celeiro ou um lugar para ela trabalhar, e que é isso, é a cidade mais preta fora da África. Isso é de um poder absurdo, assim, para ela que quer trabalhar o social, que quer trabalhar a arte, a cultura. Então, é incrível que esteja acontecendo isso, que a gente possa, ao mesmo tempo, se redescobrir, se proteger, para que a gente não perca as nossas identidades, para que a gente não viva, mais uma vez, essas interseções de uma forma onde a gente se esvazie como cultura, como nação, com o nosso poder artístico. E acho incrível. Eu, particularmente, não tenho essas pretensões internacionais. Eu sou tão apaixonada pelo meu país e acho que aqui ainda tem tanto para ser feito, que eu acho que sim, eu posso ter conexões lá fora, contanto que seja para que aqui as coisas mudem, as coisas sejam ainda mais aceleradas. Uhum. Mas eu não tenho essa vontade de fazer carreira internacional, nunca tive.
Joana.
Preta. Oi. A gente já está falando aqui em 50 anos, mas você ainda, né, vai fazer 50 anos. Sim. Esse ano. Eu queria saber como você, mulher tão vaidosa, lida com a passagem do tempo e até com a questão da menopausa, que você, sim, disse que foi acelerada pela radioterapia, né? Sim. Não sei se você já tinha entrado ou não, que acho que a gente também é outro assunto que precisa falar abertamente.
Sim,
né?
Precisa muito, porque as mulheres acham que a gente entra na menopausa perto dos 50 anos. A gente já está, os nossos hormônios já estão, né, sendo modificados dentro do nosso organismo ali no final dos 30 para 40 anos. Então, é uma coisa que a gente deveria falar para que as mulheres pudessem ter acesso e entendesse, porque isso é um assunto meio... É tão tabu que você fala de menopausa, você está falando de envelhecimento, você está falando de fim de vida.
Sexualidade.
E não é, gente. É começo, é uma nova fase na nossa vida, que é linda, que tem os seus climatérios, tem as suas questões que são chatas, mas que a gente pode lidar. Primeiro, lidar deixando tudo transparente, falando sobre, né? A gente trazendo à tona e desmistificando muito do que se fala sobre a menopausa. Eu entrei na menopausa não tão precocemente, porque eu já tenho quase 50 anos, mas a radioterapia, isso é outra coisa. Pessoas jovens que fazem radioterapia entram na menopausa, nessa região que eu fiz, né, onde pega o útero. Eu tive que tirar o meu útero. Mas a gente não fala sobre isso, mais um assunto que não é falado. E a gente tem hoje em dia, com alimentação, com reposição hormonal, com muitas coisas, com exercício físico, que é uma coisa que é fundamental, a gente consegue tirar mais esse sofrimento das nossas costas, porque ainda tem isso, né? Você menstrua, já é uma loucura, ai, menstruou, agora você vai entrar na menopausa. São ciclos e ciclos de repressão nas nossas costas e não precisa ser assim. Uhum. A menopausa não precisa ser algo ruim. Ela é uma nova fase da vida da gente e que a gente vai lidar como todas.
Luana?
Preta, qual que é o papel da arte para você, sobretudo o papel da arte no seu último ano?
Fundamental, Luanda, porque assim, quando eu imaginava que aquilo ali podia ser um fim, né? Que a gente pensa. Uhum. Mas quando você coloca uma música e aquela música te toca, quando você vê um filme, aquele filme te toca, quando você vai ao teatro... Aquilo é vida pulsante, né? É uma dose de vida que não tem fim. Uma música, ela não tem fim, ela vai ficar para sempre. Então, ela, para mim, é uma energia muito vital, a arte, a música, e, enfim, todas as artes em geral. Isso, para mim, no momento de fragilidade, no momento de muita vulnerabilidade, foi fundamental. Eu lembro que eu estava fazendo radioterapia, eu estava muito fraca. E a Monique me chamou para ir num festival que ela faz e eu fui ver um show do meu tio Caetano.
Ai, eu tava lá.
Você tava lá.
Passar, assim.
Aquele show, eu tava muito fraca. Ele tocou na minha infância, por exemplo, ele tocou na minha adolescência, ele me fez me reconectar comigo mesma e aquilo vibrou num lugar de cura muito importante. E essa vibração que a música, que a arte tem no processo de cura, de pacientes oncológicos ou não oncológicos, é fundamental. Uhum. E isso é vital, é importante de todas as formas, mas nesse momento foi salvador, eu diria.
Atílio?
Queria falar de dinheiro com você.
Boa.
Houve um momento na sua vida, você sempre ganhou muito dinheiro, desde jovem, né? Sim. Você sempre foi muito bem sucedida, empresária, produtora e tal. Sim. E houve um momento na sua vida que você foi, assim, uma consumista desenfreada.
Desenfreada.
E isso chegou a atingir proporções muito grandes,
sim,
né? Me disseram até que a Regina Casé chamava você de Patricinha de Beverly Hills,
sim,
é isso mesmo?
Exato, Pretinha de Beverly
Pretinha
Hills.
Pretinha de Beverly
Preta
Hills.
Prada Gucci Gil, às vezes mil.
Gente, houve algum momento na sua vida que você deu um clique e falou, preciso parar com isso, ou não?
Olha, não, porque eu continuo. Não, mentira. Tô brincando. Você não deixa de ser consumista do dia para a noite. Você vai colocando as coisas no seu devido lugar. Você vai tirando a proporção. Ali, naquele momento onde eu fiquei consumista desenfreada, era uma necessidade minha veroz de colocar para dentro alguma coisa que eu não sabia o que era. Então, eu estava desequilibrada emocionalmente e eu coloquei na compulsão por coisas... e na compulsão alimentar, e na compulsão por coisas, uma fragilidade minha. Foi um escape que eu tive. Mas, mais uma vez, a psicanálise me ajudou a me encontrar nesse lugar. Eu me tratei e não digo que eu me curei, porque isso está aqui o tempo todo, né? Você tô aqui um momento ocioso, você já entra hoje em dia, então, que está tudo aqui no seu...
Estimula em tudo quanto é lugar.
Está tudo aqui te motivando o tempo todo, te estimulando a comprar no telefone, não sei o que, né? Então, você tem que... Mas, hoje em dia, eu tenho mais maturidade, eu tenho mais responsabilidade financeira do que eu tinha. Isso a gente está falando, eu tinha 25 anos, 28 anos, não tinha nem 30 anos, quando esse episódio aconteceu. Isso é muito comum e natural para pessoas que se bem-sucedem e ganham dinheiro, e jovem, e sem uma... Isso é outra coisa para a gente falar. Sem educação financeira, mulher não pode entender de dinheiro. Nunca foi nos ensinado, nossos pais não sentaram com a gente, conversou sobre educação financeira. Isso é conversado com os homens, mas com as mulheres, não. Então, você não sabe direito o que fazer com aquele dinheiro e você acha que ter bens materiais, isso é outra coisa também que é um aspecto importante. Você acha que ter bens materiais te elevam de alguma forma, te projetam de alguma forma. Isso é uma grande bobagem. não te elevam, não te projetam para lugar nenhum, a não ser para o vermelho no banco e para o cartão de crédito estourado. E foi o que aconteceu comigo. E eu tive que vender meus bens para pagar minhas dívidas. Sou a mulher de palavra.
Tenho que terminar o programa, mas não quero terminar sem dar a palavra para a Paola, para a última do programa.
Não vou embora.
Agora a gente vai continuar.
Aquele fecho, Paola. Sintético e profundo.
Tentei responder rápido, viu? Foi.
Não, mas no início você falou que você tinha uma mistura bombástica de ansiedade e ingenuidade.
Lá, 22 anos início. Atrás.
E a gente vê que isso mudou ao longo do tempo. Inclusive, eu vivi isso muito especificamente, assim, que é... Você, numa entrevista, você me deu uma resposta quando a gente se encontrou de novo. Posso refazer?
É.
Você está nesse momento de repensar, né? Tá vindo um Gilberto Gil aí né? O que que isso acelerou depois de tudo que você viveu ano passado? Você está mais, repensando mais, refletindo mais?
Sim.
E você está mais assertiva?
Estou muito mais assertiva, mas principalmente em não sentar em cima de verdades absolutas. A gente está em transformação, estamos o tempo todo em evolução. Não somos os mesmos. Eu não sou a mesma preta que entrou aqui nesse estúdio. Então, a gente se fechar em cima de, né, dos nossos valores e... É muito perigoso, porque a gente se fecha para a vida, a gente se fecha para o novo, a gente se fecha para a evolução. Então, eu quero estar mudando de opinião, sim, se a vida me mostrar isso. Eu quero poder refazer uma resposta que eu talvez possa ter sido ou ingênua ou muito... Eu posso pensar, e se eu tenho a oportunidade de refazer, eu quero refazer.
A Joana mesmo falou, a mulher não volta para a cozinha. Não, hoje em dia eu já acho que... Pode voltar.
Se ela quiser,
gente,
né? Ela volta, claro. Mas ela tem que querer e saber por que ela está voltando. O problema é esse.
Sim. Preta, eu te agradeço demais.
Eu que agradeço.
O tempo acaba, mas a vontade de te ouvir, não. Volte sempre.
Me convida que eu volto, com certeza.
Bom. É isso, gente. Além de agradecer demais a Preta Gil por essas quase 2 horas de reflexões maravilhosas, agradeço também a esse elenco maravilhoso que integrou a bancada de hoje. Atílio Bari, Joana Dalli, Luana Vieira, Paola Deodoro, Preto Zezé e nosso Luciano Veronese. Nossa gratidão também a você pela audiência dedicada semana após semana. A nossa roda nunca foi tão feminina, além de viva. É uma grande alegria para mim e para a direção da TV Cultura, os prêmios, as matérias e todo o reconhecimento pelo papel do programa na promoção da igualdade de gênero e da diversidade em todas as suas vertentes. A Preta Gil encarna como ninguém a mulher brasileira, contemporânea, que não tem receio de assumir o que é e de lutar pelo que quer, se preciso encarando obstáculos que em outros tempos eram intransponíveis, paralisantes. O março feminino no Roda Viva terá ainda mais uma grande mulher, fechando o mês, mas eu vou guardar essa surpresa por mais alguns dias. Na semana que vem nós vamos falar de ciência, mas não apenas, porque o nosso convidado, o brasileiro Marcelo Gleiser, um dos físicos mais respeitados do mundo, consegue, como poucos, conciliar o conhecimento científico, a filosofia e a espiritualidade. Vai ser imperdível. Até lá!